Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai da Pé na Rua, sempre às quartas-feiras, aqui com vocês na Rádio Central 3, das 6 às 7 horas da noite, das 18 às 19 horas. Estamos ao vivo aqui no horário da Central de Podcast Central 3, que você confere toda a programação, inclusive os nossos programas, pelo www.central3.com.br. Escuta ao vivo e também baixa depois todos os podcasts. Assine o nosso feed de podcasts ali, você recebe a mensagem sempre que um novo programa sair. Certo? Ao vivo também aqui no Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Você confere todo o programa, participe com a gente, mande a sua mensagem, o seu comentário que a gente lê aqui ao vivo no programa, certo? O tema de hoje, a gente vai falar sobre as cotas raciais e sociais aí que foram aprovadas na USP na semana passada. Estamos recebendo aqui a presença do Ian Douglas, daqui a pouquinho já está se ajeitando aqui. Queria que você já desse seu primeiro boa noite rapidamente, Ian.
E aí, boa noite, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui nesse momento de comemoração tão grande, né? Nesse momento histórico.
Yes, é isso aí. Então daqui a pouquinho a gente já começa o nosso bate-papo aqui, o debate sobre cotas raciais e sociais que foram, como eu já disse, aprovadas na USP na semana passada, terça-feira, dia 4, no Conselho da Faculdade, certo? Vamos então para aquele nosso giro rápido de notícias aí. Não poderíamos deixar de registrar, né, a notícia do dia, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro. Aí, a defesa do Lula já disse que vai recorrer, e enquanto o recorrimento aí não é julgado, o Lula não será preso preventivamente. Aí a decisão foi expedida pelo juiz Sérgio Moro. Acompanha aí a grande mídia para mais informações, certo, Pai Vito?
Mas acompanhe naquelas, né? Fique ligeiro com as notícias que você lê também.
Acompanhe e critique.
Acompanhe, não seja como o Cacá Tiberius, nosso colunista, que falou semana passada que o consumidor não tem responsabilidade sobre a notícia que ele compartilha, certo? Porque no momento que você veicula informação, você tem responsabilidade, pô, é óbvio.
Aliás, é isso. Fake news semana passada, quem quiser conferir o programa na íntegra, tá lá no Facebook e também no site da Central 3. Certo, Pai Vito, muito boa noite.
Boa noite, só lembrando o site da Central 3, né? Você que está ouvindo pelo site, não se incomode, porque a gente gosta muito dessa rádio que nos acolheu com muito carinho. Estamos aqui com o Leandro e a mim mais uma vez nos trabalhos técnicos.
Hoje,
palmeirense,
hoje ele está nervoso.
Palmeirense favorito
aqui.
É bom
ficar mesmo.
A gente já deixou a rivalidade rolar, que o Gil está de um lado, o Leandrão do outro, e a gente não toca muito no assunto, então fica meio nessa brisa.
Aqui é paz.
Mas boa noite aí para os nossos ouvintes, certo? Boa noite, Leandro. Boa noite para o nosso convidado também, Mano Ale também está aqui com a gente, tirando fotos. Daqui a pouco ele dá um salve aí para vocês também. E vale comentar também, né, Mano Sheik, que segunda-feira, a última, a gente recebeu o Veja Luz ali nos estúdios da Rádio Cidadã FM, certo? Uma entrevista de 1h30, agora Vai da Pé na Rua de segunda-feira. Ele transcende 1 hora de existência, são 60 minutos mais alguma coisa, certo? Que foi 30 minutos, talvez trazemos novidades aí na semana que vem, ainda não sabemos. Mas é isso, recebemos o rapaz do Veja Luz, botamos o som deles ali pra tocar, foi muito massa o programa. Quem quiser a live na íntegra ali no Facebook da Vai da Pé, ou também em breve a gente vai compartilhar aí com vocês o áudio na íntegra, o áudio bonitinho, tratado, e esse máximo respeito, banda Veja Luz. Queria trazer aqui uma notícia que foi a aprovação da reforma trabalhista, né, mano? Ontem foi o dia inteiro do PT no Senado transmitindo ao vivo, os caras ali ocupando a mesa diretora.
As minas,
e tá,
né?
Desculpa, máximo respeito, máximo peço desculpa. Mas aí eles acabaram, né, votando naquelas manobras a lá Eduardo Cunha. De qualquer forma, foi votado e foi aprovado e vai para a sanção presidencial. Eu acho que assim, a gente aqui vai tratar de cotas hoje, então não vou gastar muito tempo falando sobre, vou até deixar aqui já a sugestão para os nossos convidados de mesa para a gente pensar um programa só desse tema, certo? A gente discutiu um pouco disso no programa da reforma da Previdência, mas como foi aprovado, a gente tem que aí informar nossos ouvintes. Mas eu acho que tem uma coisa muito chave, que é o acordo entre empregado e empregador como superior à Constituição da República. Isso, para mim, é uma coisa extremamente complicada, porque nenhum empregador tem a obrigação de cumprir a lei a partir de agora. Tipo, assim, se as relações de trabalho mudaram nos últimos 50, 60 anos, se eu não me engano, óbvio que mudaram, né? E sim, tem que se pensar em como fazer com que, por exemplo, nós jornalistas que 99% ou até mais somos todos PJ, 110%. Por exemplo.
10%.
É uma coisa que a gente tem que sim pensar, mas jogar um acordo com teoria de relações iguais, isso para mim é o mais treta. Então, boa noite, Mano Gil.
Salve, salve, Pai Vito. Muito bonitas suas palavras. Eu queria aqui começar dando os parabéns para nós que temos mais meia hora na Rádio Cidadã. Foi muito bom o programa, eu consegui assistir depois com Veja Luz, um máximo respeito aí para os caras. E queria dizer também, pai, que é extremamente perigosa, né? Essa nova reforma abre aí um espaço para relações que com certeza não vai privilegiar os trabalhadores, com certeza a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, então a gente tem que ficar de olho nisso também. Eu também quero dar a minha notícia aqui. Ha.
Play.
Manda bala. Agora há pouco, estava antes de vir para cá, na frente da Prefeitura de São Paulo, onde está rolando a manifestação organizada pelos estudantes secundaristas por conta dos cortes no passe livre estudantil. Antigamente era uma cota diária de 24 horas, os estudantes podiam pegar 8 conduções durante esse período. Hoje foi diminuído para 2 cotas diárias de 2 horas, então foi um corte bem grande, e isso quer dizer que restringe, além do transporte do estudante para o seu colégio, que às vezes demora mais de 2 horas, como foi relatado lá por muitos estudantes que entrevistamos hoje, isso também cerceia o acesso a diversas outras coisas da cidade, como teatro, cinema, esporte. Então, é mais uma vez, o que a gente estava ouvindo lá é um prefeito e uma medida que não conhece a realidade da cidade, não conhece a realidade dos estudantes, e também uma medida tomada nas férias, né, dos estudantes. Mas você acha que os moleques ligaram para isso?
Nem um pouco.
Nem
já.
Um pouco, mano. Já estava fazendo aqui uma comparação justa, tava maior que a greve geral já, o movimento. Eu não
quer ser polêmico, né?
Eu não,
né?
Quero ser polêmico.
Você tá procurando essa peça.
Eu tô só definindo o parâmetro aqui.
O Gil, ele, se pudesse voltar pro ensino médio, ele voltava só pra virar secundarista.
Ah,
tanto
mas
que ele
sim.
Gosta.
Ah, mas acho que eu voltava também.
E não ia na aula de matemática, já aviso. Mas é o seguinte,
louco, meu.
Um salve aí pros secundaristas, estão lá na batalha, devem estar agora fazendo seu percurso. E agosto tem muito mais, viu, Che? Então, um salve pra eles, a gente tá aí, vai sair matéria na Vai da Pé esses dias e a gente tá acompanhando de perto.
É isso aí, eles que vão hoje até a Prefeitura de São Paulo, acompanha ali a página do Mal Educado, canal dos secundaristas, você confere muita informação ao vivo aí sobre a manifestação dos estudantes contra os cortes no passe livre estudantil, certo?
E também, Sheik, é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje aqui, porque também envolve a permanência nas escolas e nas universidades, que também é outro ponto debatido pelo pessoal que pede as cotas, né? Que é a permanência nas universidades. O Ian vai poder falar depois pra gente sobre isso. O que se espera de um governo, né? Não é só o vestibular, não é só o ingresso, é toda uma vida dentro da universidade, né? E é isso que a gente tem que pautar também. Um salve.
É isso aí, Manalê também está aqui com a gente. Boa noite, Manalê.
Salve, boa noite aí. Central 3, tamo aí. Pai Vito, Mano Gil, Mano Shea. Nosso convidado aí também. Quiser apresentar ele já.
Máximo respeito.
Ei, é, olha lá, foi quase um speed flow ali.
Um speed flow aqui, sensacional. Deixa eu, antes da gente mandar nossas conexões históricas aqui, mandar um grande salve para quem tá dando um salve pra gente. Guilherme Almeida já compartilhou aqui já? O link. Lígia Mostazzo, minha mãe, salve, salve, mãe, tamo junto. Luca Leme também, salve, salve, Luca. Bruno Matos, máximo respeito também aí. Tiene Magalhães e toda a rapaziada da editora Casuá, máximo respeito, um grande salve aí à literatura independente sendo feita e apoiada aqui na cidade de São Paulo e em todo o Brasil, certo? Acesse www.editoracasual.com.br, conheça mais aí sobre a nova literatura brasileira. Certo, Pai Vitor?
Certo, certo, mano. Achei que queria mandar um salve também pro grandíssimo Gustavo Viana Prandini, do Freak. Você que não conhece, procure aí selo Freak. Sonzeira massa, rapaziada articulada aí, máximo respeito. E então chegamos aqui no final desse primeiro momento do programa, certo? Para também não tomar muito tempo, que a gente tem uma longa entrevista para fazer. E antes do Mano Próximo, agora a gente readaptou a minha coluna que não estava aparecendo, Mano Cheio. Então,
garantiu é isso. Seu espacinho, é isso.
Peraí.
Ou não é?
É isso, Pai Vito sempre aqui representando o nosso DJ mais famoso do Brasil, aí já esteve em Ibiza em todas as festas internacionais e sempre fazendo a nossa coluna musical aqui no Vai Dar Pé na Rua, na Central 3, certo, Pai?
Certo, então, semana passada eu comentei que eu não queria falar do CD do Jay-Z, mas eu ouvi, mano, precisa falar desse disco, velho, porque é muito bruxo, velho.
Chama 13º
álbum do cara, velho. E o último dele tinha sido lançado em 2013, certo? Aqui nas informações do Rap Nacional Download, parece que o Jay-Z é nascido no dia 4, a Beyoncé, que é a mulher dele, também é nascida no dia 4, os caras se casaram num dia 4, é uma loucura aí o 4, chama 444 o álbum, tem 10 faixas, eu recomendo muito a rapaziada ver o clipe The Story of O.J. Simpson, que é a segunda faixa do álbum. O clipe é muito louco mesmo. Esse tem no YouTube, é a única música dele que tem no YouTube. O resto tá tudo no Tidal, que é a plataforma que é tipo o Spotify que ele fez, dele. Tá ligado? Porque ele criticava que a qualidade de som do Spotify não era muito boa. Então, pra dar aí um gostinho pra vocês, a gente vai botar que o Damian Marley participa e o sample é simplesmente Bam Bam da Sister Nancy. Então, madeira.
Now greetings to the world. Gangsta no live in a tenement yard. No. Hood boy no live in a tenement yard. Too much watchy. Too much so. Them chatty.
Fuck all this pretty Sean Carter shit, nigga. Ho. Sean was on that gospel shit. I was on the total fucking opposite shit. Stuff $1 million in a sock drawer. That's a war chest in case you need your chest knocked off. Y'all be talking crazy under them IG pictures. So when you get the hell, you tell them Blanco sent you. I can't take no threats, I got a set of twins. Those were just some words you never hear again. For the final time, you don't believe these fools. I never seen a worker rock so many jewels. I never seen a runner with so many cars. Y'all couldn't stop me, you're not as tough as you say you are. My advice is just don't be too nice to niggas. Just set the price on niggas and live your life, my nigga. Once upon a time in the projects, Sean was in flight mode, I bought a Pyrex. I was in fight mode, oh now it's fuck me, mijo. I was moving them kilos, help you move your peoples. Sometimes you need your ego, gotta remind these fools who they effing with. Oh, we got effing too. Before we had A&Rs, we had ARs too. We the only ones really moving like y'all say y'all do. We still moving like y'all niggas say y'all did. Emery passed you niggas and he did a bit. Tata jumped over niggas, he like 5'6". Got the heart of a giant, don't you ever forget. Don't you never forget. Jigga got the shit popping. I pulled out the pot when we was out of options.
Gangsta no live in a tenement yard. Hood boy no live in a tenement yard. Too much watchy. Them so. Too much chatty.
Fuck all this pretty Sean Carter shit, nigga, ho. Put that drum in your ear, don't get smirked. I Bobby Shmurda, anybody you heard of. Niggas could not be further. I father your style, birth of a nation, that Turner style. Y'all make me turn up all this talking down. Niggas are skipping leg day just to run their mouth. I be skipping leg day, I still run the world. I press the head of your team with one finger curl. I line you all up with one finger wave. Make niggas weave, niggas is out here fake. Lace front to the back, don't front. Y'all gon' make me wig, I'ma give y'all what y'all want.
Gangsta no live in a tenement yard. Dreadlocks no live in a tenement yard. Too much watchy, and them so. Too much chatty, and them so.
Can't
you see it's my ambition? I come to nice up the whole nation. What a bam bam, yeah. Lord, I miss a what a bam bam. Do it, Jeff. Can't you see it's my ambition? I come to nice up the whole nation. What a bam bam, what a bam bam. I don't give a goddamn, I don't give a goddamn. Cha. When me come a dance, I'm a spliff and Guinness. Yo, crowd of people, go and mind your business. This a hunting season. Make I tell you hunting season. Well, I tell you something season. Yo, this a hunting season. Cake and dumpling season. Spinners and dumpling season. Don't play by the king, love's all I know. Bring it up, vice to the one pound, go to banking, top ranking. Keep it skanking, ooh-wee. Hear me now.
Yes, máximo respeito aí, Jay-Z. Quem quiser saber mais, o Pai Vito já deu o caminho do gol para você escutar o álbum inteiro. Vamos então agora com a nossa conexão histórica com o Mano Próximo. O que foi, pai?
Não, de boa.
É isso, então vamos agora com a nossa coluna do grande Mano Próximo, esse ser milenar que participa do Vai Dar Pé na Rua, e daqui a pouquinho a gente está de volta para o debate aqui na Central 3 sobre as cotas raciais e sociais aprovadas semana passada na USP. Yes!
Salve, juventude bem informada que escuta o Vai Dar Pé na Rua aqui no Central 3.
Salve, Mano Próximo.
Hoje eu acordei com vontade de ouvir isso aqui, ó. Rolling Stones, as Pedras Rolantes, uma das maiores e mais históricas bandas de rock do mundo.
Já vai, Mano Próximo, dizer que conheceu os Stones.
Meu jovem, eu fui o primeiro empresário dos Rolling Stones. Foi no dia 12 de julho de 1962 que tudo aconteceu. Eu me lembro como se fosse hoje. Ah, Londres dos anos 60, aquela porra borbulhava, viu? O bairro de Soho era onde tudo acontecia. Tinha bares de música para todos os gostos. Um dos meus preferidos era o Mark Club, lá no Wardour Street. Ali eu vi as maiores bandas de rock do mundo nascerem. Mas nada como no dia 12 de julho. Naquela noite subiram ao palco uns moleque cabeludo com uns terninho mod, aquela coisa da época. Aí eu pensei, ih, lá vem mais do mesmo. Uns branquinhos tocando R&B. E era isso mesmo, mas a pegada era outra. Umas guitarra mais estridente, um negócio original, finalmente. No fim do show eu fui falar com os caras. Me apresentei e tal, sou o Mano Next. Aí o loirinho falou, opa, beleza, eu sou o Brian, esse é o Mickey, esse aqui é o Kate. Eu falei, ó, o som de vocês é muito bom, viu, cara? Vou empresariar vocês, beleza? Aí eles falaram, beleza. Aí eu falei, mas tem uma coisa, esse baterista aí é meio frouxo, vamos trocar ele. Aí esse pianista, ele é bom, mas ele não tem a mesma presença de palco que vocês três. Então vamos botar ele de gerente de palco, vai. Um ano depois, finalmente achamos um baterista desse. O Bill Wyman, Brian Jones, Mick Jagger, Kate Richard e Bill Wyman, e o Ian Stewart, pianista que não aparecia no palco, que nós gravamos o primeiro single dos Stones. Tinha três músicas, uma do Muddy Waters, uma do Chuck Berry, uma do John Lennon e do Paul McCartney. Se liga. I wanna be your man. Essa aqui se chama Wanna Be Your Man, mas tá numa pegada pouco diferente da dos Beatles. Se liga aí. Não é? A versão do Rolling Stones parece mais Revolts, assim, né? Uma coisa mais, sei lá, mais rebelde. Aí eu falei, pô, esses caras têm um tipão mais badass que os Beatles, né? Os Beatles são muito comportadinhos, aquela coisa. Foi aí que eu pensei no slogan, você deixaria sua filha namorar um Rolling Stone? É, os tempos eram outros, né? Depois de um tempo, eu resolvi demitir o Brian Jones, porque ele era muito junk. E depois de um tempo, o cara foi encontrado morto na piscina da sua casa. Era junk ou não era? Bom, dali pra frente foi só sucesso, música na rádio, na TV, turnê, viagem. Só parei de agenciar os meninos porque precisava dar minhas voltas pelo mundo, né? Senão não teria tanta história pra contar. Mas esse dia 12 de julho de 1962 foi marcante pra todos ali no Mark Club e para o mundo da música. Semana que vem voltaremos com um novo velho causo da história do mundo. Yeah!
I wanna be your man.
Yes, mano, próximo, nosso ancião aí, sempre perto dos astros do rock and roll, contando um pouquinho da história do começo dos Rolling Stones. Você já sabe, o Mano Próximo está todas as semanas com a gente aqui na Central 3. Em todos os outros programas você confere as colunas dele, inclusive a página Bota a Cara no Sol, que mandou aqui Mano Next e um coração. Já está fazendo fãs o nosso querido Próximo.
Faz fãs desde antes de Cristo, velho.
Sensacional, é isso aí. Então vamos voltando aqui pro nosso Central 3, pro nosso Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3. É, o programa de hoje vai debater as cotas raciais nas universidades e a gente vai falar bastante também sobre a aprovação das cotas raciais e sociais na semana passada na USP, na terça-feira, dia 4, pelo Conselho da Universidade. A gente está recebendo o Ian Douglas, que já deu aqui o seu salve, e chegando também aqui a Tatiane Lima, do Núcleo de Consciência Negra da USP. Queria que você começasse dando o seu boa noite, se apresentando para os ouvintes e dizendo por que que para você é importante que tenham cotas raciais e sociais nas universidades. Boa noite.
Boa noite, gente. Eu sou a Tatiane Lima, do Núcleo de Consciência Negra. Sou também aluna da USP, né? Faço engenharia lá. Estou no meu último período. E para mim é muito importante essa vitória, assim, pessoalmente. A Poli é uma das escolas mais tradicionais, né? Você tem os três cursos mais tradicionais da universidade, né? Que é a engenharia, a medicina e o direito. A Poli está dentro desse, como a faculdade de engenharia, né? Então é muito importante. Para mim, que já estou lá há mais de 6 anos, é muito evidente a pouca quantidade de negros que eu vi lá, né? Eu faço parte de um grupo de estudo de gênero que a gente fez uma pesquisa para descobrir qual que era a quantidade de mulheres negras formadas nos mais de 120 anos de Poli, e a gente chegou no número, em 2013, de 7, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu posso citar que é importante, né, que você tenha as cotas sociais e raciais na USP.
Bom, só para trazer aqui um dado que eu fiquei curioso, pesquisei aqui, a Poli oferece 750 vagas para o curso de engenharia a cada ano, cerca de 12 mil candidatos se inscrevem. Desse total de gente que chega...
Em 120 anos, né?
Então, 120 tem... anos.
150 vezes 120, né?
Vixe, é muita multiplicação para mim, mano.
Pelo amor de Deus, é isso aí. Ian Douglas também aqui do DCE da USP, queria que você desse o seu boa noite, já falou rapidamente, e dissesse também por que para você as cotas raciais e sociais são importantes nas universidades.
Boa noite, novamente obrigado pelo convite aí. Vai Dar Pé, a Central 3, né? E por que cotas étnico-raciais, né? Porque, bom, a USP, ela tem um projeto, né? Ela cumpre um papel político na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Vem pessoas do Brasil inteiro formar para se formar na USP, e são pessoas que vão ocupar os cargos de poder desse país. Que, sei lá, o Michel Temer veio de lá, né? O Serra veio de lá, um monte de gente que vai ocupar os espaços políticos vem de lá. E, enfim, e essas pessoas não são representadas, né? A população que realmente trabalha, que realmente construiu, que realmente deveria estar lá, não consegue chegar nesses espaços. E eu acho que a partir do momento que a população negra e a população indígena conseguir entrar, a gente vai conseguir fazer uma revolução lá dentro, no sentido de conseguir pensar em outros projetos de universidade também, assim, não só uma questão de vai ter preto, de diminuir, não é uma questão de número, vai mudar em qualidade, assim, vai mudar, vai ter um outro tipo de conhecimento, e eu acho que como universidade pública é essencial que a USP tenha isso, né?
Então a USP foi, só rapidinho, Gil, a USP foi uma das últimas universidades, né, do Brasil. Sim. A aprovar as cotas. Eu estava inclusive vendo, a Unicamp aprovou em maio desse ano, a Unesp em 2013, e as universidades federais desde 2012 Sim. têm as cotas raciais, né? Como é que foi esse movimento, Tatiane, dentro da USP, né? E quão importante foi a pressão social e do movimento negro ali dentro?
Então, a gente discute cotas enquanto movimento negro já há muito tempo, né? Se a gente pensar que a política de cotas no Brasil tem mais de 10 anos, a UNB, a UFRJ, tem mais de 10 anos. Você tem a lei de cotas em 2012, né? O STF, ele julgou as cotas como constitucionais. Então, e na USP em si, depois da lei, principalmente em 2012, isso ficou muito patente. Né? Por exemplo, em 2015 você vai ter a ocupação preta, você tem aquela aula da FEA, da microeconomia. Né? Então, chega um momento na USP, né, que todo ano, no primeiro semestre, a gente tinha essa discussão de cotas colocado pelo movimento dos estudantes, pelo movimento negro. Isso sempre era colocado e sempre a reitoria falava, não, não é bem por aí, não vamos fazer. E acho que esse ano, quando a Unicamp ela adota, a política foi muito importante, né? Porque ficava sempre a USP e a Unicamp, então elas eram as duas que não aceitavam, e aí tinha uma, tinha outra. E aí, esse ano, você teve a adoção pela Unicamp, que foi histórica, né? A gente tinha muita gente lá, foi extremamente importante, e isso deu colocou a USP contra a parede, pra gente que acho que o Ian também pode falar um pouco disso, mas pra gente que é de lá, isso ficou muito evidente, assim, o quanto que o reitor, de repente, se tinha pressionado a colocar essa pauta, porque ela sempre existiu, mas ela nunca, eles sempre respondiam com outras políticas, né? Então a USP, ela tinha um programa de bônus, ela já pensou em criar uma escola paralela, ela sempre vinha com novas possibilidades que não resolviam o problema. Então eu acho que a Unicamp ter adotado esse ano foi fundamental, e aí a gente conseguiu se articular, né? E acho que o Ian pode complementar.
É, só sobre isso que ela falou, é incrível a capacidade que a reitoria tem de, enfim, de ser racista mesmo, de se negar qualquer, o máximo possível a incluir a população negra, né? Porque as propostas que a gente vê, já tinha sido 10 anos de cotas raciais na UNB e no Rio de Janeiro, na UFRJ, que foram as primeiras. Já tinha sido a lei de cotas em 2012, que colocou em todas as federais. E o que a USP coloca? Primeiro o INCLUSP, que é o bônus, né? Que vai incluir. Mas inclui de uma forma que não garante, né? A gente quer as cotas justamente porque ela reserva de vagas, e aí vai garantir uma representatividade da universidade. E para além disso, quando não foi INCLUSP, eles escolheram primeiro o PIMESP, que foi em 2013, que eles tentaram implementar, que era um projeto muito estranho. Eles diziam que era inspirado nos colleges americanos, mas que basicamente a forma de inclusão seria, você teria que ficar 2 anos estudando, estudando online, estudando à distância, para você, como se, para aí depois, e você teria que tirar uma média acima de 7 nesses 2 anos para depois você conseguir entrar, né? Então é uma proposta que ia garantir a exclusão em vez da inclusão. E aí esse ano a gente conseguiu fazer uma articulação muito importante, né? O movimento estudantil, o movimento negro, o movimento indígena, e aí na reta final a participação de professores e também dos sindicatos trabalhadores são muito importantes. A gente conseguiu fazer uma reunião com todos os membros do conselho, com vários membros do conselho universitário, né? Que é o órgão que decide sobre cotas ou não, e aí foi uma reunião muito importante com vários professores, acho que tinha umas 15, 20 pessoas, e conseguimos pensar numa proposta conjunta, assim, acho que isso foi fundamental para a aprovação.
Boa noite, gente, eu já dei um salve, boa noite, Tatiane. Eu estava aqui buscando, em tudo que a gente já conversou, peguei um dado aqui que a UERJ foi a primeira, a pioneira, né, na lei de cotas, já em 2000, a UNB também adotou as cotas, e são dois exemplos de universidades que estão hoje bem precarizadas. E a gente também tem um dado que a lei de cotas ela estabelecia que pelo menos 50% das vagas de todas as universidades estaduais até 2016 tinham que ser para estudantes de escola pública ou de baixa renda. E isso, obviamente, não foi cumprido. Então, a gente vê que ainda tem, né, muita coisa para ainda ser conquistada. E eu queria saber se existe uma união das faculdades, não só em São Paulo, de todas as estaduais federais, para conseguir que justamente seja efetiva a lei de cotas e que isso se mantenha também e que venha englobar outras, outros pontos, né, que os estudantes também reivindicam. Queria saber um pouco disso.
Então, eu acho que... primeiro que eu não tenho certeza se a lei não está sendo cumprida. Assim. Eu particularmente, não tenho certeza. Né, até onde eu sei. Né?
Mas, pelo menos nesse quesito de 50% das cotas serem para estudantes de escola pública.
Então, não sei.
É uma lei nacional.
É, uhum. Então eu não sei se isso não está sendo cumprido.
Tá.
Eu não falaria isso, uhum. Entendeu?
É que na USP não está sendo cumprida, mas o que a gente tinha dúvida, a gente inclusive discutiu uma época em processar a USP por não estar cumprindo a lei, né?
Mas é lei federal,
mas
né?
Mas é isso, é uma lei federal e teria que ser implementado estadualmente, mas ao mesmo tempo as universidades têm autonomia, as universidades estaduais, e aí fica num limbo que a gente não conseguiu saber direito se isso poderia ser usado ou não.
É, o que eu tô dizendo é que as federais, elas cumprem, até onde eu sei, uhum. Né? O maior problema é que, então, elas, sim, elas vêm cumprindo e realmente tem a questão da precarização que a gente tem assistido no nosso país como um todo, né? Mas o que a gente acaba assistindo é que, com certeza, as federais, elas estão em outro lugar, assim, conversando com colegas que estão, que, por exemplo, coletivos negros das federais, elas, a discussão se dá muito, por exemplo, através da permanência do que através das cotas de dados que elas já estão, né? Então, essa é uma discussão também se coloca, né? Como é que você mantém esse estudante ali dentro, a questão de onde ele vai morar e uma série de coisas, né? Então, muitos desses grupos tentam pensar em políticas e fazer pressão para que exista. Mas acho que é um pouco isso.
Tem alguns dados que eu peguei, inclusive, no jornal da USP, de que em 2015, né, a USP chegou no máximo de alunos pretos e pardos e foi um total de 32% dos que ingressaram da escola pública. Né?
Então, uns 12, né?
Era próximo do 35%. Mas agora a diferença é que é obrigatório, né? Que virou lei. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Como é que foi a lei final, qual que é o projeto final da lei, né? É uma lei que vai sendo gradativa, né? De 2018 até 2021. Uhum. Vocês chegaram nesse projeto junto com a reitoria? Foi uma coisa que tem pontos que vocês acham que deviam ter entrado que não entraram? Como é que foi essa negociação?
Então, a gente, quando estava acontecendo a Unicamp, a gente se espelhou muito no que eles tinham feito, eles tinham um projeto lá, e a gente aproveitou, a gente releu esse projeto e procurou e protocolou esse projeto na burocracia da USP. Esse projeto, ele não foi discutido, a gente tinha um projeto muito mais radical de reserva de vagas. Né? Por exemplo, o projeto da USP em 2021 é 50% para alunos de escola pública, dentro disso 35%. Né? O projeto que a gente tinha, ele colocava, você tinha cotas raciais dentro da social e fora. Acho que tinha uma outra coisa que é muito importante, que é o vestibular diferenciado, que é uma pauta do movimento indígena, que você tem na UFSCar, que até o momento que não está colocado, que vai ter na USP, né? Pelo menos para o ano que vem não terá. Né?
Isso seria um vestibular diferenciado para a população indígena.
Isso, é uma pauta deles.
Não, só explicando um pouco essa questão do vestibular diferenciado, é que existe constitucionalmente, né, o direito à educação indígena, que é uma modalidade diferente de educação, que inclusive não contempla só indígenas. Quando a gente colocou a nossa proposta, a gente fala de indígenas, quilombolas, caiçaras, são comunidades que tem educações tradicionais, às vezes ligadas à terra, ligadas a tradições das suas comunidades. E muitas vezes o português é segunda língua, né? Não tem as matérias, só vão ter as matérias do currículo que vão cair no vestibular no ensino médio. Como que esse tipo, como que essas pessoas que tiveram essa condição vão competir, né? E é uma modalidade de ensino garantida constitucionalmente. Eles também deveriam ter acesso, ainda que diferenciado, às universidades públicas. E aí o vestibular diferenciado vem responder a isso, né? Enfim, a forma de implementação a gente não chegou a discutir. Isso seria discutido em uma comissão. Mas só a garantia de que vai existir esse vestibular era uma coisa muito importante que tinha na nossa proposta, que não foi aprovado.
Exato. Então, eu acho que é isso. O projeto que a universidade ela colocou foi um projeto que veio da reitoria de cima para baixo. Uhum. Né? Tanto é que uma semana a gente teve o CO na terça, né? que foi quando realmente saíram as cotas, mas na semana anterior a gente teve uma outra reunião. A gente teve, eu falo, mas a gente não participou dessa reunião, né? Teve uma outra reunião da burocracia em que inicialmente a proposta era só de cotas sociais. Se hoje a USP ela tem um projeto de cotas socio-raciais, isso se deve à mobilização que houve do movimento negro, de vários, e do movimento negro tanto de dentro da USP como de fora. O que a universidade queria era uma proposta só de sociais, só de escola pública, né? Quando ela, ou seja, ela está colocando muito claramente que ela não quer negros ali. Se hoje a gente tem uma proposta diferente, isso vem da pressão. Né? Então, a gente ficou muito feliz com a proposta, assim, no sentido que, para quem não tem nada, o que a USP coloca é muito, assim, é realmente, você ter certeza que vai ter uma quantidade X de negros em todos os cursos é algo muito importante. Mas, de forma alguma, essa proposta foi construída em conjunto com aquelas pessoas que vêm tocando esse debate há muito tempo. Uhum. Né? E isso é uma falha.
O diálogo não existiu, assim.
Não.
Pai?
Acho que o Mano Kaká vai falar. Eu primeiro queria, eu não sabia dessa questão do vestibular diferenciado, queria falar por máximo respeito. Acho muito, muito da hora mesmo. Eu cheguei a fazer um ano e meio ali de geografia na USP e essa discussão de cotas estava começando a ficar grande nessa época, né? Só que esse tipo de debate eu não vi acontecer lá nessa época. Era mais questão de garantir as cotas e tudo, mas, pô, máximo respeito aí mesmo, vestibular diferenciado, bota mó fé. Acho que é o jeito também da gente conhecer melhor a história, né? Uhum. A gente fica muito nesse modelo francês e tudo, e é um jeito da hora de aparecer aí todas as manifestações culturais. Mas a gente tem que, infelizmente, chamar Mano Kaká agora.
É isso, então vamos para o nosso colunista de todas as semanas aqui, Kaká Tibérios, esse representante do conservadorismo paulistano. Vai que vai, Kaká! Ih, ó,
é ao vivo!
Daqui a pouquinho o Kaká entra a coluna aqui do Kaká Tibérios pra gente. Agora então, nos trabalhos de Leandro e a mim. Yes.
Olá a todos, esse é o Se Liga Meu, eu sou o Kaká Tibérios. Essa é minha coluna opinativa aqui no Vai Dar Pé na Rua. Depois de algumas semanas com os temas meio xoxos, vamos a um debate com real polarização. Temos que tratar cada tipo de cota como uma questão separada, na minha visão. O debate sempre foi meio mal apresentado na mídia, porque cotas sociais, raciais, de gênero, sempre são apresentadas num mesmo balaio, né? Então vamos por partes para não cometer equívocos. Cotas raciais, um tipo de ação afirmativa do governo que supostamente serve para equilibrar a sociedade. A origem desse sistema nos remete aos Estados Unidos, um lugar muito diferente do Brasil em vários aspectos. Por exemplo, lá o judiciário funciona de uma forma muito mais baseada em jurisprudência do que aplicando milhões de emendas e regrinhas criadas pelo legislativo. Ou seja, a inteligência, a lógica, acaba sendo muito mais aplicada, né? Enquanto que aqui no Brasil, ideais de parte do legislativo já acabam sendo muito determinantes para a regulamentação da sociedade como um todo. Lá, o Estado tem menos importância no ensino superior, porque as melhores universidades americanas são as particulares, né? Outra diferença importantíssima é que lá existe uma maior divisão étnica na ocupação de espaços. Existem vizinhanças, bairros, até cidades com grande maioria étnica de um grupo ou de outro, o que acaba influenciando na formação básica e, por consequência, na capacidade das pessoas em acessar o ensino superior. Essa introdução sobre o berço do sistema serve para falar de critérios objetivos na seleção de contemplados pelas cotas raciais. O critério objetivo aplicado por lá foi o de comprovar que se tem um ancestral negro. Pois bem, assim como funciona em outras esferas, os Estados Unidos acabaram servindo de referência para o resto do mundo, né? Só que esqueceram de fazer adaptações para cada realidade. Por exemplo, no Brasil, os critérios objetivos caíram por terra em meio a discussões ideológicas. É muito mais difícil determinar quem é negro aqui, porque vivemos um país de miscigenados. E nem me venham me chamar de racista por causa dessa afirmação, que eu estou apenas apontando falhas em instituições, não expondo minha opinião sobre a cor das pessoas. A Universidade de Brasília, UNB, é pioneira em cotas no Brasil e vive cometendo erros, sendo processada pelo seu sistema de seleção. Teve até o caso de dois irmãos gêmeos, né, o Alan e o Alex Teixeira, que tentaram vagas na universidade e só um foi considerado negro e o outro não. Né? Essa explanação básica já mostra como cotas raciais, pelo menos como elas foram pensadas pelos americanos, não se enquadram aqui no Brasil. Aliás, elas não se enquadraram bem nem lá, viu? Porque mesmo 40 anos depois da instauração dessas cotas, a população negra ainda tem menor renda média e escolaridade. E é aí que eu gostaria de entrar em outro tipo de cota, que são as cotas sociais. As raças não existem para as instituições. Somos todos iguais perante a lei. Mas o racismo, sim, existe porque ele é uma construção humana e histórica. Mas nem isso é unânime, né? Agora, mais incontestável do que tudo isso é a pobreza. Comprovar pobreza não é nada subjetivo. Se o problema que deve ser enfrentado é a discrepância na preparação de pessoas ricas e pobres, me parece lógico que não é a cor da pessoa o fator balizador, e sim seu poder aquisitivo, não é mesmo? Dividir pessoas por raças e dar condições diferenciadas para o ingresso em uma mesma vaga é uma forma de discriminação. É, até para com os brancos pobres, né, que não vão ter as mesmas facilidades aí dentro desse sistema. Cotas raciais podem até aumentar a tensão e preconceito entre brancos e negros. Acredite, eu já vi isso acontecer na minha época de facu, viu, meu? É, outro problema das cotas raciais é que elas, quando elas não consideram os quesitos sociais, né, é que elas maquiam a péssima qualidade do ensino básico. E, para mim, a atenção deveria estar voltada para o ensino básico. Em suma, eu sou um crítico do sistema de cotas, mas não porque eu sou racista. Eu sou um crítico do sistema de cotas porque eu quero que ele ao menos resolva os problemas que ele se propõe a resolver, que são, sim, sociais, não necessariamente étnicos. É, eu não vejo como cotas étnicas vão trazer uma solução para isso, né? É, negros ricos continuarão ricos, negros pobres continuarão pobres. Então, se liga, meu.
E esse Cacá Tibérios aqui na sua coluna Se Liga, Meu, todas as semanas, levantando a polêmica aqui hoje, né? É, foram vários pontos que ele trouxe e eu queria já passar alguns de vocês para o Ian e para a Tatiane debaterem. Em linhas gerais, eu acho que o que ele mais defendeu é de que as cotas deveriam ser simplesmente sociais e não raciais, porque existem várias comprovações quando você vai se identificar como preto ou pardo e isso não existiria na renda média quando as pessoas têm uma baixa renda, né? Queria que vocês comentassem um pouco o que vocês pensam desse pensamento aí do Cacá.
Então, acho que existem vários estudos que demonstram que classe e raça são coisas diferentes que se interseccionam, mas que se colocam de formas diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que a escola pública em São Paulo, no Brasil, ela não é toda igual, né? Então você tem escolas públicas de classe média, né, que tem vestibulinho, e você tem escolas públicas que são ruins. E quando você olha para a raça, ou seja, quem são os alunos dessas escolas, fica muito evidente que os negros eles estão muito mais nas escolas ruins do que nas escolas boas. Isso tem uma série de estudos que demonstra isso. Isso também você pode simplesmente ir lá e olhar. Quem são os alunos das escolas que têm vestibulinho? Acho que isso é um ponto. Acho que essa coisa das cotas sociais é uma coisa muito interessante. A UNB ela começou a ter cotas antes da lei federal. E aí ela tinha um projeto de cotas, né, que era dela. Aí veio a lei federal, que é sócio-racial, ou seja, não tem cotas só para negros dentro da UNB, né? Tipo, são cotas para negros pobres, né? As coisas são linkadas dentro da lei federal. Depois de algum tempo, a UNB fez um estudo e viu que diminuiu a quantidade de negros. E o que ela fez? Hoje, na UNB, você tem cotas raciais, ou seja, eles seguem a lei. Além disso, eles têm uma porcentagem de vagas que é só para negros, independente da questão social. Então, aí fica muito evidente o porquê que a gente precisa, sim, de políticas que vão no cerne do problema racial, né? O Brasil é um país racista, então é óbvio que a gente tem que ter políticas que vão nessa questão, que incidem sobre essa questão.
Inclusive, vocês comentaram rapidamente que no projeto que vocês tentaram passar na reitoria, tinha as vagas para negros fora também dessas cotas isso, sociais, né?
Isso.
Que é um pouco do que a UNB tem feito.
Isso, exato.
Eu acho engraçado esse medo da galera de ser chamado de racista, né? Mas, enfim, eu acho que é uma posição racista mesmo. de... E foi o argumento utilizado pela reitoria, né? Eles simplesmente se negavam a discutir cotas, tanto sociais quanto raciais, mas a preocupação deles era muito grande de implementar... de bater a meta dos 50% de escolas públicas. Eles estavam nem ligando aí, nem aí para as cotas étnico-raciais para cumprir a proporção de negros e indígenas, né? E aí o que eles vão fazer na última hora no último argumento é esse. Ah, então não precisa, porque as sociais resolve, né? A última cartada que eles deram foi que, numa reunião anterior ao conselho que aprovou cotas étnico-raciais, eles aprovaram uma proposta que foi só sociais e só para a escola pública e sem critério de renda. Ou seja, tá bom, a gente tem que bater a meta de escola pública, vamos pôr as escolas públicas, mas vamos tirar o critério de renda, que esvazia o conteúdo das cotas sociais, porque aí quem vai entrar vai ser a galera... dos institutos federais, das ETECs e tal, dos lugares que tem vestibulinho. E, enfim, e é um negócio que não lida com o racismo mesmo, né? Porque eu acho que as cotas, além da inclusão, que é isso, mas, tipo, ela tem uma função política também. E nesse sentido, eu não vejo problema nele falar de ser político ideológico. Eu acho que tem uma função política colocar que você reconhece que existe racismo no Brasil, que você reconhece que, ao contrário do que ele fala, existe uma diferença territorial entre brancos e negros, que os negros estão prioritariamente nas favelas, que quando você pega escolas públicas, tem um relatório da ONU que fala sobre violência nas escolas, e no, do Brasil aqui, né? E quando você pega, tem uma parte dessa violência que fala sobre racismo. E aí eles vão falar que o índice de evasão escolar, mesmo em escolas públicas, nas mesmas escolas, é maior entre os negros, que negros têm menos atenção dos professores, enfim. As notas são melhores, são menores, tem maior chance de pegar recuperação, esse tipo de coisa. Então, enfim, acho que... É racista a forma como eles se negam a ver a realidade, né?
Eu não sei de onde que o Kaká tirou esse dado de que nos Estados Unidos existe uma divisão étnica na ocupação dos espaços, de que no Brasil não existe, né?
Não
entendi
sei.
De onde ele tirou esse conceito.
Eu acho que tem uma coisa de colonização também, né? Que os ingleses, eles sempre foram metidos a ser a raça mais pura, né? Sempre entenderam dessa forma, então... E os portugueses já tinham uma coisa mais de violência sexual mais forte. Então essa ideia de miscigenação tem muito essa questão da colonização, porque lá o pessoal tem um outro tipo, o preconceito se manifesta de uma forma diferente com o europeu inglês e com o europeu branco naquela época, né? Então tem uma diferença assim que eu acho que talvez passe essa impressão, só que ao mesmo tempo, se você olha a periferia brasileira, você vê também essa diferença, né? Queria que vocês, se eu estiver errado, eu quero muito que vocês me corrijam, não quero estar aparecendo no lugar de ninguém. Mas tem uma questão que ele coloca, que é que nos Estados Unidos não mudou nada, né? E tal, não sei o quê. Eu acho que assim, não só as cotas, mas também o movimento do hip hop, toda a manifestação. Acho que esse foi o primeiro ano que um diretor negro ganhou Oscar.
Sim.
São vários, eu vejo como uma série de avanços, né, recentemente, assim, como é que, vocês acham que não, lá, por exemplo, tá igual?
Não, é super difícil falar isso, né, e acho também que tem tantas coisas que incidem sobre os Estados Unidos, né, que é difícil a gente dizer que os negros continuam pobres só porque as cotas deram errado, ou não, né, tipo, acho que não dá pra dizer isso de forma alguma, né, a gente pode, enfim, tem várias questões, mas podemos dizer que os Estados Unidos teve presidente negro, né, então, é complicado, assim, dizer que as cotas... É tão interessante isso, porque, para vocês terem uma ideia, eu sou militante do movimento negro e eu já ouvi falar tanta coisa sobre as cotas nos Estados Unidos que nem eu sei exatamente em que pé aquilo está. Porque, assim, aí tem gente que fala que tem, aí vem o outro e fala que não tem. E, assim, mas eu acho que as pessoas usam do exemplo dos Estados Unidos, né, de uma, cada um a sua forma, assim, né, então fala que tem, fala que não tem, fala que deu certo, fala que deu errado... Enquanto que, por exemplo, aqui no Brasil também a gente já tem cota já há um bom tempo, né? E existem vários estudos que demonstram, né, o quanto esses alunos vão bem, o quanto que é importante, inclusive, para a própria universidade, o quanto que suscita novos debates, novas discussões, né? Então, acho que também a gente tem que ter um cuidado quando a gente fica se ligando tanto aos Estados Unidos, assim, até que ponto isso faz sentido para a nossa realidade mesmo.
E é bom para a formação acadêmica, né? As universidades que implementaram cotas verificaram isso, né? Vêm outras perspectivas, outras formas, outras maneiras de enxergarem os problemas acadêmicos, inclusive. E do nosso ponto de vista, político. Porque assim, eu queria bater também nessa questão de falar que é político, porque é, cara, tudo bem, eu acho que existe aqui no Brasil uma dificuldade realmente maior sobre a questão da identidade negra. Acho que isso é uma questão que tem que ser debatida. Mas, primeiro, existe por conta de uma ideologia que também foi racista, de apagamento da cultura negra, por conta de questões racistas também, que foi uma política estatal de branqueamento da população, por conta de estupros, que boa parte da mestiçagem foi feita durante o período escravista por conta disso, né? Enfim, agora, o que não existe, acho que existe essa dificuldade nesse sentido, mas também existe uma realidade, que é a realidade da opressão do negro, né? Então, quanto mais escuro, quanto mais fortes as características, maior é essa opressão, mas de uma forma geral, é isso. Só se formaram, foram quantas? 7 negros na Poli? Mulheres negras? Uhum. Cadê a dificuldade aí, né? Em falar quem é negro e quem é branco.
O dado é muito claro, né? A gente vai estar chegando no final do programa, queríamos ter muito mais tempo para debater aqui, né? Acho que é muito importante, podemos abrir outro espaço também. Em seguida, aqui na Central 3, vai ter Dibradoras Especial aí, né? Então fiquem ligados na programação aí, Dibradoras debatendo o futebol feminino. Vamos então aqui para
o esporte feminino.
O esporte feminino, mas no caso mais especificamente do evento do futebol, né? Final do Campeonato Brasileiro Feminino, aqui na Central 3. Gil, então manda a bala, a última pergunta e a gente vai...
Eu só queria trazer um dado que ele falou sobre o desempenho do pessoal que entra com cotas, né? E tem dados do IPEA de 2016 que colocam cotistas com desempenho em média melhor. Dados do IPEA. E é muito engraçado, né? As pessoas largam a facu, a galera vai lá. Ah, nunca cansei aqui, fiz um ano de cursinho, cansei do meu curso e sai fora. Isso é uma coisa que é muito recorrente, então...
E a evasão é menor também, sim, só para completar, né? Porque tem esse dado do desempenho de notas, mas a evasão também é menor e mesmo para pessoas com baixa renda. Então, apesar dos problemas de permanência que a gente tem que lutar, que é uma questão importante, essas pessoas ficam mais, elas saem menos dos cursos do que as pessoas que não entraram por cotas, enfim.
Eu queria, com todos esses dados, essa discussão que a gente levantou aqui, falar exatamente da permanência e como é que os movimentos vão tratar isso a partir de agora, porque não adianta nada você dar subsídio para ingressar e não ter condição do aluno ficar na faculdade. Então, como é que vai ser a luta a partir de agora dos movimentos dentro da USP para garantir a permanência também, que talvez seja tão importante quanto o ingresso?
Então, eu acho que agora é uma nova luta, né? Não que isso não estivesse colocado, isso sempre está colocado para nós enquanto estudantes, né? Tipo, a questão da permanência, mas isso é com certeza uma nova luta, a gente sabe disso. A USP, no caso específico, ela está passando por um processo de sucateamento muito forte já há alguns anos, com programas de demissões em massa. Você tem a questão do... Dia desse eu estava assistindo no USP TV e aí passou o HU... Né, que é um hospital de referência na região e que vem sofrendo sucateamento. Então, assim, com certeza isso é uma pauta. E com certeza essa bolha vai existir, né? Achei interessante que o próprio reitor falou que ele... Eu vi uma declaração dele falando que vai precisar de ajuda financeira do governo federal. Nunca vi o reitor falando esse tipo de coisa. E, então, assim, eu não tenho dúvida que essa bolha vai... Que isso vai pressionar, porque esse ano, por exemplo... A gente já teve menos bolsas na USP, isso já foi um problema, né? Isso porque a gente está falando de uma universidade extremamente elitizada. Conseguir uma vaga no CRUSP é super difícil. Então, eu acho que isso com certeza vai vir enquanto pauta, né? E não sei.
E eu... Não, rapidinho. E eu acho que isso aí não dá para ser dissociado das questões mais gerais, né? Então a gente está passando por um momento de crise política, né? É, que foi aprovada, assim como foi aprovada o projeto de lei de teto, a PEC de teto de gastos no Brasil, eles aprovaram um projeto na USP que é de limite também de imposição de teto de gastos, que a consequência disso é o desmantelamento da permanência. Então a gente está num momento muito difícil de luta. É, no começo desse ano, na primeira semana de aula, teve um ato contra isso, contra a aprovação dessa lei, e a gente foi recebido com bala de... Enfim, com gás, bomba de gás. Impressão, e tal. Né? A PM está muito forte lá na USP, está muito militarizada, e a gente vai seguir nessa luta. E eu acho que é importante, inclusive... a entrada desses novos setores para lutar por esse outro tipo de projeto de universidade, né? Porque agora sim a gente vai entender o quanto a USP não vai estar dissociada dos outros problemas sociais, né? Conforme o povo vai entrando na universidade, acho que vai crescendo uma conexão dela com a realidade, o conhecimento dela vai estar a serviço disso e o movimento de lá vai estar a serviço disso também.
Yes. É isso aí, então vamos fechando o nosso Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3. Queria agradecer demais Ian Douglas, DCE da USP. Quem for da USP, vá lá conhecer, acompanha a página também. Tatiane Lima, do Núcleo de Consciência Negra da USP, também acompanha a página, vá conhecer.
Obrigado, hein?
Obrigado, gente, demais. A gente tá tendo que terminar Obrigadão. Um pouquinho rápido aqui, mas Obrigadão. Valeu demais a presença. Esperamos mais debates como esse. Leandro e a mim sempre nos trabalhos técnicos. Fique agora com Dibradoras e quarta-feira que vem estamos de volta aqui na Central 3. Yes!